Ivan, bom dia para você.
Bom dia, Adriano. Bom dia, ouvintes.
Ivan, como ficou combinado ontem, a gente vai abrir aqui a sua participação para falar da segurança dos jornalistas que cobrem a guerra. Inclusive, no final de semana, um jornalista dos Estados Unidos morreu na Ucrânia. Ele fazia a cobertura do conflito. E queria que você comentasse isso, já que você tem experiência como correspondente de guerra, já cobriu outras guerras, não essa na Ucrânia em loco, está acompanhando à distância, mas você tem aí expertise para falar desse assunto. O que é que você pode comentar sobre a situação da imprensa, do jornalista na guerra na Ucrânia?
Bom, sempre houve uma preocupação com a segurança dos jornalistas nos conflitos. Nesse aspecto, devo dizer que além de eu ter coberto guerras na Bósnia, no Iraque, no Equador, na Nicarágua, etc., eu também fiz parte do Comitê Internacional da Cruz Vermelha durante 3 anos. E a preocupação é grande porque os jornalistas, eles são civis. Ao mesmo tempo, eles próprios estão no local de perigo, porque para você cobrir a guerra, você tem que estar lá. Agora, tem alguns pontos básicos. Por exemplo, o jornalista deve usar uma roupa diferente da roupa dos militares, para não ser confundido. Isso é um ponto. Ao mesmo tempo, deve ter claramente indicações de que ele é da imprensa. Por exemplo, o carro deve ter escrito imprensa, ou press, né, em inglês, ou TV, alguma coisa que indique que é da imprensa. Então, há uma série de precauções, mas nada impede que aconteça esse tipo de situação de morte ou de ferimentos de jornalistas. Eu mesmo, quando eu estive no Iraque, uma das 2 vezes que eu estive lá, eu vi um colega meu jornalista que ele pisou uma mina e ele perdeu o pé e foi levado de helicóptero. Eu estava na península de Fal, na guerra Irã-Iraque, em 1988, isso. Então, tudo, não importa as medidas que se tomem, o jornalista que está cobrindo a guerra, ele sempre está em perigo.
E temos observado isso, claro, nessa guerra na Ucrânia. Inclusive, tem alguns correspondentes brasileiros, né? Por exemplo, em Kiev, eles contam aí o sufoco, né, que passam dia após dia nesse momento em que as tropas russas se aproximam cada vez mais da capital da Ucrânia. Ivan, temos aí um fato significativo, pelo menos aí em termos simbólicos hoje, a visita de 3 primeiros ministros a Kiev, os primeiros ministros da Polônia, da República Tcheca e da Eslovênia. Eles devem prestar solidariedade ao presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky. E queria que você comentasse aí o significado dessa visita, que é bem no centro aí do conflito na Ucrânia.
É uma visita que implica em riscos, porque inclusive hoje Kiev está sendo bombardeada, né? E o que não se sabe é se houve algum tipo de comunicação aos russos, à Rússia, sobre essa visita. Ela é de uma grande importância, mostra o apoio da União Europeia e especificamente o apoio desses países, principalmente da Polônia, que é um país que está dando um enorme apoio à Ucrânia e que está com o peso, o principal peso do apoio aos refugiados, né? A Polônia recebe, nesse momento, 60, 70% de todos os refugiados que saíram da Ucrânia, que, aliás, já são 3 milhões hoje. Os últimos dados, 3 milhões de ucranianos que saíram da Ucrânia fugindo do conflito. Então, essa visita é muito importante. Agora, devemos dizer que a União Europeia, há pontos, ela está apoiando a Ucrânia, mas, por exemplo, há aspectos como a questão da entrada rápida da Ucrânia no bloco que ainda não foram claramente definidas. A União Europeia, por enquanto, não adotou ainda essa decisão de permitir que, digamos, a Ucrânia entre antes de outros candidatos. Inclusive, nem foi oficialmente apresentada a candidatura da Ucrânia. Mas a União Europeia continua apertando o cerco econômico à Rússia, né, para, digamos, puni-la por essa invasão da Ucrânia. Um dos pontos, por exemplo, é que hoje vai sair um quarto pacote de sanções contra a Rússia, sanções econômicas da União Europeia. Então, essa visita é uma prova, inclusive, de coragem pessoal desses três primeiros ministros, né, de irem numa situação dessa a Kiev, em meio a uma situação de bombardeios, uma situação difícil. Aparentemente, a viagem é feita de trem, ou foi feita de trem, porque por avião seria impossível. Então vamos ver, esperemos que não haja nenhum incidente, que não haja nenhum risco maior para a vida desses três primeiros ministros.
Nós estamos conversando com o jornalista Ivan Godoy, ele está comentando aqui os últimos acontecimentos na guerra na Ucrânia. Ivan, como dissemos, estamos aí no 20º dia de guerra. A situação é complicada em Kiev, mas tem lugares que a situação é mais complicada ainda, como, por exemplo, a cidade Mariupol, ou Mariupol, né, como alguns têm falado. E tem agora a tentativa de estabelecer corredores humanitários para que a população civil finalmente possa sair da cidade, que é uma das mais atacadas pelas tropas russas. Como é que está esse assunto?
Bom, a notícia boa em relação a Mariupol é que ontem, um comboio de 130, ou mais de 100 veículos civis conseguiu deixar a cidade. Né? Já houve uma primeira saída de residentes de Mariupol, que efetivamente é o lugar em pior situação na Ucrânia nesse momento. Né? Está sem luz, sem água, né? E sem aquecimento.
No inverno.
É, sem aquecimento, numa situação de 10 graus sob zero, né? Debaixo de zero à noite. Então, como eu digo, há uma primeira notícia boa, que foi a retirada já, a saída desse comboio. Agora, está se procurando que outro comboio, nesse caso, entre na cidade, levando comida, levando suprimentos para a cidade. Então, na saída, esse comboio tiraria mais residentes. Mas a situação continua um pouco confusa. Há toda uma discussão também quanto ao lugar para onde seriam levadas as pessoas. Os russos, eles estão propondo que esses residentes sejam retirados de Mariupol e levados para a própria Rússia. Aliás, já há milhares de ucranianos que estão nesse momento na Rússia. Okay. A questão toda é que há uma discussão. O governo ucraniano prefere que eles sejam levados para outras cidades da própria Ucrânia. O que esperamos é que haja uma solução humanitária. Até o Papa tem procurado intervir nessa situação, pedindo uma solução para Mariupol, porque é uma situação insustentável para a população civil. É uma cidade de mais de 400 mil habitantes, claro, de uma importância estratégica. A tomada de Mariupol pelos russos significaria a união já por terra completa entre a Crimeia e o território da Rússia. Então, esse é o objetivo estratégico. Mas esperemos uma solução, porque a população civil está, sem dúvida, sofrendo.
É o drama da guerra. Ivan, muito obrigado aqui pela sua participação e você já está aí convocado para amanhã continuar aqui os seus comentários sobre o conflito na Ucrânia. Um abraço para você e até amanhã.
Até amanhã.